Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Olha a hora, 6:06 na Bahia, bom dia, segunda-feira, 4 de novembro de 2024, começa mais um Tropa de Elite, aqui na maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia.
Gabriela FM.
Essa é a minha, sua, nossa rádio, é a Gabi, 24 horas ao vivaço, tamo chegando. Oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Ecologia Praia, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e Contim Tintas. Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita e do meu lado tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia, chegando para dar o seu bom dia nesse início de semana.
Chegando para dar bom dia para você, meu amigo, para você, minha amiga. É nos quatro cantos da região sul do estado, tá todo mundo com rádio ligado. Meus amigos dos distritos também, aumenta um ponto no volume do seu rádio. Estaremos juntos até as 8 da manhã de hoje. São muitas as notícias e você vai ficar ligado, hein? Aumente mesmo.
É pra acordar o vizinho, né?
É pra acordar o vizinho do lado que não ouve rádio. Mas ele vai ficar sabendo de tudo, porque se ele tiver também rabo preso, vai rolar aqui no Tropa. Tempo carrancudo, esse
carrancudo, o galo dá trabalho pra cantar com tempo carrancudo, né? Olha o galope aí do Mário de Queiroz aí, ó. 6:08 na Bahia, 6:08, é a primeira segunda-feira de novembro. Novembro chegou e a gente vai estar trazendo aí a movimentação no plantão policial, os bastidores da política. Não se fala em outra coisa, seu repórter, a não ser as articulações que estão acontecendo para a mesa diretora da Câmara de Ilhéus. Não só em Ilhéus, né? Em todas as cidades aí, agora o holofote está voltado justamente para quem vai conduzir o poder legislativo para os próximos 2 anos.
É, eu estou vendo.
Você faz aposta já ou não? Você tem alguma aposta? Algum?
Tenho dois nomes. Que
dois
seria
nomes.
Viável. Seria ótimo ser presidente da Câmara de Ilhéus.
Na opinião do repórter Marinho Santos.
Opinião. E tem vereador eleito que estava intocado o tempo todo e já está andando agora nos barzinhos da vida.
É?
Se...
Tomando suco ou cerveja gelada?
Botando a cara no ponto.
Tomando suco ou cerveja?
Eu não sei. Não,
ou água.
Você vai passando e olha e vê. Eles não
me
veem.
Você tá olhando a vida dos olhódromo, outros, rapaz.
O meu olhódromo, rapaz.
Seu Marinho Santos.
Que cara de pau, Scarpe.
Santos, cuidado com essa linha.
Rapaz, ele tá de olho, viu? Vamos saber como é que vai ficar o tempo pra hoje. Nossa equipe já tá escalada, viu? Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José e Edenildo Braga no Bola Dentro, torcida do Flamengo feliz da vida, rapaz, que festa no Brasil inteiro. O Flamengo tem a maior torcida do Brasil, né, seu repórter? Você sabe disso.
Porque naquele tempo só existia uma emissora de rádio que ela penetrava do Rio de Janeiro no norte e nordeste do Brasil. E aí o José Carlos Araújo, o Washington Rodrigues, essa galera, veteranos, a nata do rádio brasileiro. Aí tá o Flamengo aí, porque você tá espaguetinho. Aí chegava lá em Maraú, Itacaré, ou no nordeste lá em Recife, Olinda. Eu sou Flamengo. E todo um bocado de gente é Flamengo hoje.
E foi passado de pai para filho, né, rapaz?
Meu filho, o Flamengo
é a maior torcida do Brasil. Os flamenguistas estão felizes da vida.
Mas a gente já está tentando reverter esse quadro, trazendo as pessoas que nascem em Ilhéus, nascem na Bahia. Torcer para o Bahia, para o Vitória, para o Colo-Colo, para o Barcelona. Trazer para nós aqui, chamar para nós.
Verdade. Vamos saber como é que vai falar o tempo para hoje, segunda-feira, dia 4 de novembro. De acordo com a agência Clima Tempo, você confere com a gente. E a temperatura. 23 graus, termômetros marcando aqui na Avenida Itabuna Gabriela Center. 37% é a probabilidade de chuva para hoje. Céu tá nublado, teve uma chuvazinha na madrugada, né? Ventos fortes, inclusive ontem, né? Ventos fortes aí no nosso litoral. Agora vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Operação Combate. Policiais da Companhia 68 prendem um elemento por tráfico de drogas no bairro do Malhado.
Olha, pau quebrou dentro de um ônibus que faz a linha para Sapucaíra. Seu repórter, imagens mostram um pé quebrado dentro de um ônibus ali próximo ao Parque de Exposições. Muita correria na Ilhéus Olivença, seu repórter. O pau quebrou, seu repórter.
Bairro do Iguape, zona norte de Ilhéus, Dona Preta. Dona Preta foi agredida fisicamente pela nora, com murros no olho.
Ainda cumprindo agenda em Salvador na semana passada, um encontro estratégico entre o capitão Alden e o prefeito eleito de Ilhéus, Valderico Júnior, discutindo parcerias em apoio ao nosso município.
Preso vereador mais votado por posse ilegal de arma de fogo.
Estado encaminha projeto de lei para a Assembleia Legislativa buscando criação de 2.400 cargos na Polícia Civil.
Procuradoria Geral Eleitoral opina que o Tribunal Superior Eleitoral impeça a diplomação do prefeito eleito de Porto Seguro, Jânio Natal.
Olha, produtores rurais impedem invasão e desmontam acampamento em Uruçuca. Tem nosso giro regional, tem muita informação, os bastidores da política, e você vem com a gente até às 8. Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia! Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa para você tá ligado no Tropa de Elite. São 6:13 e 6:13. Olha, essa Operação Combate chegou em boa hora. E na última sexta-feira, por volta das 22:40, essa Operação Combate chegou chegando. Os policiais militares da Companhia 68 realizavam ronda na Avenida Litorânea Norte, bairro do Malhado, em Ilhéus, e receberam informações sobre tráfico de drogas na área. O indivíduo foi abordado e, durante a busca, a polícia encontrou 6 trouxas de maconha em seu bolso, no bolso dele. E, diante dos fatos, o elemento e todo o material apreendido foram apresentados no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil para adoção de medidas cabíveis. Então tá aí, essa Operação Combate, Litorânea Norte, bairro do Malhado, em Ilhéus. Já uma outra operação apreendeu 14 aparelhos telefones celulares em pavilhão do Conjunto Penal de Jequié. Então, durante as revistas dos policiais penais, no módulo de vivência Presídio 1, no Conjunto Penal de Jequié, 14 aparelhos celulares, diversos carregadores, chips e cabos de energia. Então, no primeiro dia da Operação Aláfia. A operação, coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, e a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, o SEAP. O objetivo de encontrar ilícitos e celulares na unidade prisional e aí visou reduzir os índices de crimes violentos letais intencionais no município de Jequié. As ações do SEAP coordenadas pela Superintendência de Gestão Prisional, por meio da Diretoria de Segurança Prisional, equipes do grupamento especializado em operações prisionais e da Central de Monitoramento Eletrônico de Pessoas, além dos policiais penais ordinários do grupamento especializado em operações prisionais e da Central de Monitoramento Eletrônico de Pessoas. Então, a Operação Alafaia é integrada também pelo Ministério Público da Bahia, pela Secretaria de Segurança Pública, por meio da Polícia Civil e Polícia Militar e do Departamento de Polícia Técnica. Todo o material que foi apreendido passará por uma triagem dos setores de inteligência da SEAP. O MP, o Ministério Público, e o DPT, o Departamento de Polícia Técnica. Apurações serão realizadas para identificar quem estava com os objetos apreendidos e como chegaram até os custodiados. Então o bicho pegou, viu?
Bicho pegou, fino. Seu repórter. E pegando um gancho aí que você trouxe a notícia de polícia, vamos falar sobre o espancamento dentro do ônibus que faz a linha para Sapucaíra. A vítima estava aprontando dentro do ônibus. E aí a turma se rebelou, revoltou e decidiu fazer justiça com as próprias... Não temos aqui o nome da vítima, mas pela foto... Né, o pé foi quebrado, seu repórter, inclusive com fratura exposta dentro desse ônibus. Isso foi uma correria, o pessoal começou a sair, isso ali na Ilhéus Olivença, próximo ao Parque de Exposições, onde esse final de semana, inclusive, aconteceu um evento de motocross. A turma exagerou na velocidade entre os carros. Motociclistas, né, resolveram aí exagerar. Daqui a pouquinho a gente vai falar de um episódio, outro vídeo que circulou nas redes sociais. Uma recepcionista do PA lá da Zona Sul chama a atenção do secretário. Atenção, secretário de Saúde, Eduardo Nora. A gente quer uma resposta desse caso aí. A recepcionista do PA da Zona Sul, ela deu dedo.
Ela deu dedo.
Negou atendimento ao paciente, seu repórter. E aí foram vários comentários negativos e a gente precisa combater. A pessoa para trabalhar com gente, ela tem que gostar de gente, tá certo? Ela não tá ali de graça, ela não tá ali de favor, não.
É porque determinados cargos sobe pra cabeça.
É por isso que tem que acabar esse negócio de indicação, né? É, concurso. Que aí instala um processo administrativo.
É, você falou em agressão física... E daqui a pouco eu vou trazer uma informação do bairro do Iguape, Scarpita.
Triste também,
né? Imagina, Zona Norte, Dona Preta. Dona Preta foi agredida fisicamente pela Nora, que aplicou murros no olho de Dona Preta. Eu vou trazer essa informação acordando o vereador Nilton enfermeiro, aí em Uruçuca. O Nilton, que é enfermeiro... em Uruçuca, ligado no Tropa.
Acha que Nilton ainda está dormindo ainda, né, seu repórter?
É, Nilton acorda cedo.
Você acredita que ele está dormindo ainda? Eu não acredito.
Acho que
não.
Ontem a farra foi boa.
Você acredita?
Vereador, acorda, vereador.
Você acredita que ele esteja dormindo?
É, senão eu vou mandar o bicudo bater na sua porta, viu?
Eu não acredito não que ele esteja dormindo, viu, seu repórter? Não acredito não. Bom, vamos lá. Matheus Santos está chegando. Inclusive, Uruçuca, que... uma perda aí, é o ex-vereador, rapaz, vou trazer logo essa informação aqui, o Ariston, ex-vereador Ariston, inclusive a prefeita eleita, né, Magnólia, publicou em sua rede social, lamentando aí a partida. Ele teria se afastado, na época que foi o vereador, ele se afastou por motivo de um acidente que aconteceu, vinha se recuperando em casa, seu repórter, e aí veio a óbito. Nossos sentimentos e condolências aos familiares aí do ex-vereador Ariston, seu repórter Marinho Santos.
Ainda falando de Uruçuca, o prefeito Moacir Leite esteve neste final de semana com o deputado federal Paulo Aze.
Paulo Aze, rapaz. Vamos lá, Matheus Santos no primeiro giro.
Região Interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Matheus. Bom dia, locutor vereador Matheus Santos. As primeiras informações para essa segunda-feira.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui do programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, segunda-feira, dia 4 de novembro. E eu venho chegando com informações para nossa região e também para nossa querida Uruçuca. Olha, grande final do Campeonato de Futebol Amador de Taboquinhas. Domingo foi dia de espetáculo, né, rapaz? Grande aí, final do Manchester, Taboquinha e Bahia também. E vou falar para você, viu? Quando o esforço se transforma em vitória, único gol do jogo, mas suficiente para o Manchester de Taboquinhas levar o título do campeonato. E agora falando da nossa querida Uruçuca, todos nós sabemos, né, sobre o Novembro Azul. Então, neste Novembro Azul, lembre-se, cuidar da saúde é um ato de amor próprio. O diagnóstico precoce é fundamental para a prevenção e combate ao câncer de próstata. Se você é homem e tem mais de 45 anos, faça exames regularmente. A Prefeitura Municipal de Uruçuca apoia essa causa. Não deixe para depois, cuide-se agora. Lembrando também que hoje acontece a sessão na Câmara de Vereadores de Uruçuca a partir das 8h30 da manhã. Hoje começará um pouco mais cedo, porque logo em seguida terá reunião de comissões. Eu sou Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Até amanhã.
Um abraço para você, Matheus Santos. Olha, seu repórter, você, aqui nos bastidores, a gente estava comentando agora, isso chama-se articulação. Articulação. E a gente espera que no próximo ano nós tenhamos aí um secretário articulado. Porque imagina só, não, sem Porto, Itacaré receber um transatlântico, nós estaremos recebendo essa semana
primeiro. De médio porte.
De médio porte, mas não deixa de ser.
Mas o pessoal que vem com poder aquisitivo lá em cima.
Lá em cima, aí tem que pegar um rebocador, trazer.
E aí tem um custo.
Tem um custo.
Agora, isso aí já existe em outros municípios, outros estados.
Sim.
É? Agora, aquele rapaz está se destacando lá em Itacaré, viu? O Japu, que é de Itajuípe, foi pra Itacaré e tá bombando lá, viu,
cara? Um abraço à turma de Itacaré ouvindo a gente. Deixa eu mandar um abraço aqui, da primeira passada no nosso WhatsApp, nosso amigo Wilson da Cabana Palmito, expectativa boa também para o primeiro transatlântico, né, desta temporada aqui em Ilhéus. Nosso amigo Teca, aí na Cabana Palmito, é gente da gente que se liga na gente. Vamos lá no Zap Zap.
Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, meus amigos. Marinho Santos, Robertinho Scarpito, excelente segunda-feira, abençoada. Amém pra todos nós aí. Manda um salve. Antônio e Selma, lá em Serra Grande. Um abração aí. Antônio Melo em Vila Cachoeira. Ele botou aqui, ó. Bom dia pra nós e uma ótima semana, porrada do dia. Se preocupe com seus próprios pecados, pois Deus não irá te perguntar do pecado dos outros, tá vendo? Olha aí a resposta. Ei, danado. Luiz Cláudio, homem da segurança, bom dia você. Obrigado. Olha, Scarpita e Marinho Santos, aqui tem um bar que final de semana os vizinhos não podem assistir uma televisão. O dono do bar coloca o som em toda altura e as músicas que são tocadas no recinto são músicas de baixo escalão. O que seria música de baixo escalão, seu repórter? É aquele proibidão, rapaz?
Agora...
Ele não quer se identificar.
Rua aqui. Rotary, sabe onde fica o Rua Rotary?
Sim.
Manda ele ir lá na Rua Rotary. É a Rua do Exército... Aí procura a DPA, Delegacia de Proteção Ambiental, presta uma queixa, leva o nome do proprietário do bar, o endereço onde fica o bar, o número do bar, e a intimação vai chegar, viu?
Não identificou aqui em qual local é que acontece aí, só diz que as músicas não são tocadas nem em casas de diversão masculina. Bordel, no antigo bordel.
Tá jogando sujo, cara. Lá.
Bilisco vai falar no Tropa. Bom dia, Bilisco.
Bom dia, Roberto Scarpita. Bom dia, Mário Santos. Semana, seja bem-vindo essa semana pra nós. Uma semana
todos
de alegria,
nós.
Paz e harmonia no coração. Mandando desejando aí esse programa seu maravilhoso, escutando aqui esse programa aqui no rádio. Um abraço para todo mundo. Manda um abraço para o amigo Marco da Rua Pedra Branca e meu amigo Balaio. Um abraço. Valeu, Marinho Santos. Valeu, Scarpita. Tamo junto, hein, meu irmão.
Aí, esse sotaque carioca do Bilisco é uma coisa impressionante, né, seu repórter?
Eu fiquei quase carioca.
Se você passa mais uma semana no Rio, você voltava carioca, é verdade.
É muita onda, viu, Bilisco?
Faltou
você passa 5 dias no Rio de Janeiro. E tem gente que já voltou. Léo, Léo Figo, lá do Centro Aço, já fala carioca, meu irmão.
Inclusive, tem uma postagem sua lá na bancada, onde acontecem as coletivas de imprensa do Vasco da Gama.
Aí eu sentei na cadeira do presidente do Vasco.
É ali que acontecem as coletivas? É. Pois é.
E a galera, você viu gritando meu nome?
O seu Marinho Santos. É, Marinho Santos. Rapaz, eu falei, o cara tá retado. Vamos lá pro Luçuca agora, Jorge Senna, Bolinha, bom dia.
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos e ouvinte inteligente. Programa Tropa de Elite, a metralhadora do sucesso. Scarpita, estou vendendo uma propriedade agrícola com 40 hectares, a estrada Uruçuca, Serra Grande, quilômetro 15. Excelente fazenda. Os interessados é só chamar no 739-8202-6348. No futebol, a Copa do Brasil, o Mengo, Flamengo. Deu uma boa beliscada no Galo, hein? 3-1. Aqui de Uruçuca, Jorge Senna Gomes para o Tropa de Elite. Segue a audiência esmagadora. Abraço a todos.
Tá vendo, Bolinha? Criou o quadro. Bolinha vende. O que é que Bolinha tá vendendo aí? Uma fazenda.
40 hectares.
40 hectares aí, viu? Bom dia, Tropa de Elite. Semana de saúde e paz. Muito feliz com a nossa vitória aí. Valderico Vanessa cuidando de Ilhéus. Francis Lene, um abraço para você, Francis Lene. Francis Lene é conhecida como Francis, né? Guerreira aqui, rapaz. Professora, esqueci o nome daquela professora, rapaz, que eu ficava batendo um papo nas caminhadas aí. Muito legal mesmo, viu, Fran? Um abraço para você. E Conceição aí do Teotônio Vilela, um abraço também à turma que acompanha o nosso programa. Olha, Marinho Santos Scarpino, por favor, gostaria de saber se o elefante Marinho tá ok. Ele não teve atualização ainda do caso do elefante Marinho lá no Banco da Vitória. Mas ele tá sendo monitorado, viu? Tá sendo monitorado por profissionais aí da área. Daqui a pouquinho tem mais uma passadinha no nosso WhatsApp. São 6h28 na Bahia, seu repórter, 6h28. Traz essa informação aí. A nora espancou a sogra. Eu vi uma foto, que tristeza, um hematoma no olho. Repórter policial mais premiado da Bahia chega com a notícia no Tropa.
Olha, Scarpe, polícia, caso de polícia. Agrediu a própria sogra com muso no olho, bairro do Iguape. A polícia está na caça dessa mulher. Inclusive, ela tem uma identificação aqui muito... diz que é Jó.
Jó. Tá sendo procurada, né?
Diz que ó, essa mulher, segundo o Fábio Roberto Notícias, publicou... É altamente perigosa, acusada de ter agredido a própria sogra. O crime foi registrado no último sábado na localidade. Essa agressão aconteceu na localidade conhecida como Beco do Corre Nu. E teve como vítima a idosa conhecida como Dona Preta. Dona Preta, segundo aqui, ela é muito querida na comunidade do bairro do Iguape. E as informações que a Jó agrediu a idosa dentro de casa com vários murros nos olhos, tapas pelo rosto, puxões de cabelo e ainda proferiu ameaças. Toda a cena foi presenciada pelo filho da vítima. O filho da vítima, que é marido da Jó.
Da Jó. Ele viu a Jó agredindo a mãe, não fez nada.
A polícia militar foi chamada, compareceu na residência, mas Jó, a agressora da idosa, ela fugiu para evitar ser presa e autuada em flagrante. O Tribunal do Crime não aceita isso no bairro do Iguape.
Nem a justiça aceita isso. É um crime, precisa pagar por isso aí, viu, seu repórter? Deixa eu mandar um alô aqui pro Elton Moura, o guerreiro lá do bairro Vila Nália, em Itabuna, ligadinho na Gabriela FM. Um abraço para você, a turma aí de longe, que acompanha a gente através também do nosso aplicativo e o sinal mais forte do seu rádio. Até às 8 aqui, ó. Tá rolando o nosso programa. 6h29, Vini Santana, mais um giro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Vini Santana.
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto, tá certo? E agora sim, vamos para as informações dessa manhã de segunda-feira. Olha só, o adolescente Joilton Almeida dos Santos, de 16 anos, mais conhecido como Ninil, morador da comunidade da Bica, está desaparecido desde a última quinta-feira. Conforme informou familiares ao Ubatã Notícias, Ninil teria saído de casa apenas com a roupa do corpo e desde então não deu mais notícias. Familiares registraram um boletim de ocorrência informando o desaparecimento. Quem tiver informações sobre o adolescente, entrar em contato com os familiares pelo número 739-957-1362. Repetindo, 9957-1362. E olha, uma guarnição do 3º Pelotão da Polícia Militar apreendeu cerca de 1 quilo de maconha, petecas de cocaína, balança de precisão, dinheiro em espécie, inclusive em dólares, na noite desta sexta-feira, numa residência localizada na rua Santos Drummond, no bairro Popular, em Ubatã. Conforme informou a Polícia Militar, a droga foi encontrada no imóvel após a polícia averiguar uma denúncia de perturbação do sossego no imóvel. Ainda segundo a PM, a droga foi encontrada em cômodos diferentes da residência. O suspeito, que não resistiu à prisão e não teve o nome revelado e todo o material apreendido, foi para a Delegacia de Polícia Civil em Ilhéus. Ele deve responder por tráfico de drogas. Bom, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto, tá certo?
Valeu, Vini!
Bom, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Desejo uma excelente semana para todos vocês. Eu sou Vini Santana e volto amanhã.
Amanhã a gente se encontra. Seu repórter, destaque da volta.
Estão querendo tirar a vitória do prefeito eleito de Porto Seguro, Jânio Natal. A Procuradoria-Geral Eleitoral opina que o Tribunal Superior Eleitoral impeça a diplomação do prefeito eleito.
É, rapaz, que pepino para ser descascado aí. Olha, chamar a atenção dos motoristas e chamar a atenção já da Embasa nesse início de programa. A placa caiu, precisa sinalizar ali aquela obra que está sendo feita na cabeceira do aeroporto, cortando a pista até o canteiro central, saída da 13 de maio, para quem vai lá para a zona sul da cidade de Ilhéus, tá certo? Chamar atenção aí. São 6h34 na Bahia. A gente volta já já. Sai daí não, hein? Bom dia a você.
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Esse é o programa Tropa de Elite. Aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco.
É verdade, é verdade. A notícia que você trouxe na sexta-feira, né, seu repórter? O gás de cozinha 10,5% mais caro desde sexta-feira. Foi o presente no final de semana. O gás de cozinha ficou mais caro para o consumidor desde a sexta-feira, dia 1º de novembro. Em nota, a empresa, né, que é responsável, lembrou que os produtos seguem critérios de mercado, considerando variáveis como o custo do petróleo, que é adquirido aí a preços internacionais, o famoso dólar. Você continua juntando dólar ou não, seu repórter? Você junta dólar?
O primeiro dólar que eu ganhei de presente foi do contador João Aníbal.
Ah.
Ele disse, olha, coloque na carteira.
Primeiro.
Coloque na sua carteira, você deve fazer isso também. Aí você coloca o dólar na carteira, que aí chama dinheiro. O dólar chama dinheiro.
Olha, Scarpe,
o que está acontecendo? A Procuradoria Geral Eleitoral opina que o Tribunal Superior Eleitoral impeça a diplomação do prefeito eleito Jânio Natal. Então essas circunstâncias deixam entrever a intenção fraudulenta consubstanciada na perpetuação do poder, diz parecer que foi submetido pelo órgão. Então a Procuradoria Geral Eleitoral, através do seu vice-procurador Alexandre Espinosa Bravo Barbosa, emitiu parecer pelo provimento dos recursos especiais eleitorais apresentados ao Tribunal Superior Eleitoral pela coligação da candidata, a candidata que perdeu a eleição,
a Cláudia
Oliveira, que é do PSD, e pelo Procurador da República Sami Cabuz Júnior. Em seu opinativo, Alexandre Bravo Barbosa, ele aduz que a Constituição veda a reeleição para mais de um mandato subsequente e não a posse. A diplomação como reconhecimento jurídico da eleição, ou seja, reeleição. No mesmo parecer, o Subprocurador-Geral da República pede que o Tribunal Superior Eleitoral reforme a decisão do TRE Bahia, que, por maioria, havia deferido o registro de Jânio Natal.
Que complicação.
Estão querendo melar.
O Jânio foi eleito deputado em 2018. Em 2020, ele se afasta da Assembleia Legislativa e ganha a Prefeitura de Porto Seguro. E aí concorreu à reeleição.
Estou querendo melar.
Olha, chamar a atenção aqui da fiscalização. Diz que estão invadindo uma área, né, Escapito e Marinho Santos. Queria pedir a atenção de vocês aí. Uma área onde será uma praça, está sendo cercada por um morador na entrada do Hospital Costa do Cacau. Então, de quem é a responsabilidade, senhor? Pode ser que uma área que vai ser uma praça e uma pessoa cercou e disse que é o dono.
A Prefeitura Municipal de Ilhéus, que não tem fiscalização, não fiscaliza e os caras estão invadindo. A exemplo do Joia do Atlântico. Até dentro do condomínio estão invadindo lotes no Joia do Atlântico, isso sem falar na Barrinha. A Barrinha, que está lá invadida e ninguém fez absolutamente nada.
Complicado.
E nós denunciamos aqui várias vezes.
Várias.
Eu quero mandar um abraço aqui, Scarpeta, ao secretário, o secretário trabalhador, o Rover, lá de Uruçuca. Mandando um abraço também para o Silvano lá no Rio do Engenho, e a garotinha Maria Clara. Sabe quem é Maria Clara?
Quem é Maria Clara?
É a neta do vovô Coruja, o sargento Gerson Mendes. Essa Maria Clara vai longe, viu? Competição.
É atleta, né?
Participando de competição estadual e também nacional. Já lutando com os garotos, com os colegas homens.
E aí ganhando medalha.
Ganhando medalha, está botando e tocando.
Cuidado,
vovô Coruja, porque quando você chegar em casa, você pode receber um nocaute.
É Denildo Braga chamando, é hora de futebol no Tropa.
Bola dentro.
E no Bola Dentro tem ele, nosso querido Edenildo Braga. Bom dia, Denildo.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. E começamos com a Série B do Campeonato Brasileiro. O Santos venceu a equipe do Vila Nova pelo placar de 3-0. Já o Goiás venceu e rebaixou o Guarani. Goiás 1, Guarani 0. Chapecoense perdeu para o Novo Horizontino 2-0 e o Ceará venceu o Avaí por 2-0. Hoje teremos 3 partidas: Operário, Sport, Ponte Preta e Paysandu, Ituano e CRB. O Santos lidera a classificação do Campeonato Brasileiro. Em seguida está o Novo Horizontino na terceira colocação. O Sport e Mirassol fecham os G4. Essas equipes estão brigando pelo título, mas o Santos na próxima rodada já pode garantir aí garantir o acesso junto com o Novo Horizontino à Série A do ano que vem. Faltam apenas 4 rodadas para fechar o Campeonato Brasileiro Série B 2024. Já na Série A, a bola rolou. A rodada que começou na última sexta-feira com um empate entre Fluminense e Grêmio 2-2. O Bragantino empatou com Cuiabá 0-0. Já o Fortaleza venceu a equipe do Juventude fora de casa 3-0. Quem também venceu fora de casa foi o Vitória 2-1 diante da equipe do Atlético do Paraná. Com isso, o Vitória dá uma subida na tabela e empurra o time paranaense para a zona de rebaixamento. No dia de hoje, nós teremos Corinthians e Palmeiras, o clássico. Amanhã tem Bahia e São Paulo, Botafogo e Vasco, Internacional e Criciúma. O Botafogo lidera com 64, o Palmeiras em segundo com 61, o Fortaleza terceiro com 60, fechando o G4, o Flamengo com 55. O Bahia é o sétimo colocado, 47 pontos. O Vasco da Gama, nono lugar, 43. O Vitória é o 12º colocado, 38 pontos. Na zona de rebaixamento estão 17º lugar, o Atlético do Paraná, 34, 18º, Juventude, 34, 19º colocado, Cuiabá, 28, e com 22 pontos, já também rebaixado, o Atlético de Goiás é o lanterninha da competição nacional Série A. Ontem nós tivemos a primeira partida da final da Copa do Brasil no Maracanã lotado e o Flamengo se deu bem diante do Atlético Mineiro, 3-1, gols de Gabi e Arrascaeta. Allan Kardec descontou para o Galo. Domingo, na Arena do Galo, em Minas Gerais, 16h, o jogo de volta. O Flamengo joga por um empate ou pode até perder por um gol de diferença, que ganhará aí o título de campeão da Copa do Brasil 2024. Para fechar o Intermunicipal, semifinais, a rodada não foi boa para os mandantes. Cachoeira perdeu em casa para Crisópolis por 1-0 e Barrocas perdeu para Castroves 2-0. Domingo, jogos de volta, saberemos aí quem vai disputar a grande final do Intermunicipal 2024. São as informações esportivas da manhã desta segunda-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Agora, com uma super novidade para você fazer os seus drinks aí para as festas de final de ano. Gelo saborizado, o melhor que tá tendo é na Comercial Boa Ideia. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, boa semana a todos, bom dia.
Você tá feliz da vida, né? Todo mundo sabe que é Denildo Braga flamenguista, né, senhor repórter? Tá feliz da vida. Renatinho Bad Boy, sorriso estampado aí, a nação, viu? Olha, amanhã então tem mais futebol aqui no Tropa de Elite.
Bola dentro.
17h tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano, aqui na Gabi, viu? Vamos no Zap Zap!
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Manda um bom dia pra Turminha 10, que vai dando carona pra gente no transporte escolar, em força nos estudos e arma pro sucesso. Bom dia, o povo fala no Tropa.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Roberto Oscar.
Bom dia, Ed.
Do programa Tropa de Elite. Mário Santos, Robertinho Scarpita, se puder chamar a atenção da Embasa, na rua da Gamboa, eu não sei bem o endereço, mas você entrando aqui em frente a um alto peça na Avenida Itabuna, tem um cano estourado da Embasa, tá jorrando água desde sexta-feira.
Absurdo!
Desde sexta-feira tá jorrando água, acabei de entrar aqui na rua e ainda continua jorrando essa água. Se a equipe da Embasa, a equipe do Felipe Madureira, puder comparecer para resolver esse vazamento, a gente fica grato. Um abraço, Marinho Santos, um abraço, Robertinho Scarpita. Marinho Santos, minha tia tá esperando o alô dela, viu?
Tá vendo? Manda alô, rapaz, da tia do Ed, rapaz.
Tia da Cristina lá na João 23.
Ah, tá vendo? Esqueceu aí, viu?
Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos.
Bom dia!
Jesus nos abençoe sempre.
Amém.
Paz a todos.
Amém, 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 amém.
Bom dia, bom dia, bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpini.
Bom dia, Marrom.
Tropa de Elite, abençoada semana pra nós aí. Seja bem-vindo em novembro. Que Deus nos proteja neste novo dia, amanhã e sempre. Forte abraço a todos. Marrom de Ilha. Ó, mandar um abraço aí pro Tapioca. Quem não lembra do Tapioca?
Tapioca. Hã?
Tá lá na Morada do Porto, ligadinho no Tropa de Elite. Alô, Tapioca.
Tapioca.
Bom dia, Mário Santo. Bom dia, Roberto Escarpita.
Bom dia, Teles.
Voltando agora de Itabuna, ouvindo a melhor programação da rádio. E aproveitar pra dizer que tá finalizando o mandato do velho prefeito e que o novo chegue com novas mudanças. Um abraço pra todos que estão ligadinhos aí, principalmente pra galera aqui da 99, veteranos da 99.
Valeu, Teles, um abraço. Tem a turma que trabalha ouvindo a gente, viu? Sempre dando carona. Motoristas de aplicativo, muito obrigado pelo carinho. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
É Rafael do Cururupe.
Fala, Rafael.
Quero fazer uma reclamação hoje, meu irmão. É, sobre o transporte do Ribeirão Branco. É, tá tendo um motorista aqui que não para de maneira nenhuma, entendeu? É, a gente fica no ponto da mão, ele não para. É, o nome dele é Gedeon, entendeu? É o único que não para. Todos os outros motoristas param, mas ele não para, entendeu?
Que é isso.
E aí eu quero saber o que tá acontecendo, porque se ele não quer trabalhar, tem que dar lugar a quem quer trabalhar, entendeu? É, eu quero ver aí como é que faz aí pra poder.
Tá feita
fazer
a sua
reclamação aí na empresa, porque fica difícil, a gente só tem dia de domingo, né? A gente trabalha de sábado, de segunda a sábado pra poder ter um tempo de ir domingo na roça. E não tá indo porque esse motorista não tá parando.
O que é que tá acontecendo?
Essa é a minha reclamação, rapaz, hoje aí, Mariano.
Valeu. Tá feita a reclamação no Tropa de Elite. Bom dia, amigos do Tropa. Mais uma vez, os moradores da Vila Olímpio estão sofrendo aqui sem ônibus por conta de um buraco. Nos ajudem. É a turma do distrito aí, seu repórter. Parece que gosta de sofrer. Vou nem comentar isso aqui, viu? Mandar um abraço pro Soroba, que é o mesmo Rick, lá do Teotônio Vilela, o amigo do bacalhau, né? O maluquinho lá de Boerarema, sua esposa Rô, a turma de Boerarema aí, o maluquinho tá pedindo um alô pra Rita, subtenente, esposa aí do Roberto Sardinha, o Carlos, né? O Jean lá, a turma 10 aí que acompanha a gente, e a Vera Aranha, lá de Uruçuca, ligado com a gente também. Seu repórter Marinho Santos, a informação chegando aqui no Tropa de Elite, e a gente passa, viu? O Estado encaminhou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei buscando a criação de 2.400 cargos da Polícia Civil, com o objetivo justamente de fortalecer a atuação da Polícia Civil nos 417 municípios baianos. O Estado enviou esse projeto de lei para a ALBA, buscando a criação de 2.400 cargos para delegados, escrivães e investigadores. O secretário de Segurança Pública, o Marcelo Werner, ele participou das tratativas com o governador Jerônimo para a formatação do pedido. Com a medida, buscamos aprimorar o trabalho da nossa Polícia Judiciária Estadual, que desempenha um papel fundamental no atendimento da população e no combate às organizações criminosas, através das ações de inteligência, ressaltou aí o Werner. Acrescentou ainda que conta com a sensibilidade dos deputados estaduais na apreciação da proposta. Fortalecer as forças da segurança é prioridade. Qual a sua opinião em relação a isso aí, seu repórter? Existe realmente, né, essa necessidade, seu repórter?
É interessante. Agora é interessante também ouvir o sindicato, um sindicato importante que é o Sindipoc, que tem como presidente o Estácio Lopes.
Tenta esse contato aí com o Estácio.
Pra gente ver se é aprovado pelo sindicato ou não.
2.400 cargos, viu? Sendo criados. Nath Almeida, tá chegando em mais um giro regional. A região inteira é destaque aqui no Tropa, viu?
A região interligada no Tropa.
Bom dia, bom dia, Nath. Ótima segunda-feira.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta segunda-feira, trazendo nosso giro regional. Na cidade de Boerarema, atenção, beneficiários do Bolsa Família, no dia 7 de novembro, tem a passagem obrigatória na Policlínica de Buerarema, então não perca. Horário das 7h30 às 12h e das 13h às 15h30. Documentos obrigatórios, identidade ou cartão do SUS e o NIS do Bolsa Família. Quem precisa participar? Mulheres até 44 anos, crianças, feminino, qualquer idade, crianças, masculino, até os 7 anos de idade. Esse é um procedimento, né, essencial aí para garantir a continuidade do seu benefício. Na cidade de Itajuípe, na noite da última quinta-feira, policiais militares do 15º BPM realizaram uma operação bem sucedida. Durante a operação Força Total, uma mulher suspeita de tráfico foi presa no bairro Pitangueiras após demonstrar nervosismo ao avistar a viatura policial. Os policiais encontraram na bolsa da suspeita duas balanças de precisão, R$ 384 em espécie, 337 gramas de substância semelhante à cocaína, 152 gramas de crack, 215 gramas de maconha, um iPhone 7 Plus branco com carregador e uma sacola infantil azul. A suspeita e os materiais apreendidos foram apresentados na delegacia de Itabuna. Essa operação é mais uma ação do 15º Batalhão para combater o tráfico de drogas na região e garantir a segurança da comunidade, como já realizado em outras ocasiões, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, fico por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Uma semana maravilhosa para todo mundo e eu volto amanhã trazendo novas informações.
Valeu, tchau, Nath. Tchau. Um abraço para você. Vamos para o rápido intervalo comercial até às 8 no oferecimento todo especial. Premoldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Ecologia Praia, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso. Tem também. Planeta Doces, já o Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e Contim Tintas, embolou tudo aqui. Seu repórter, destaque da volta, seu repórter.
Vereador mais votado é preso por posse ilegal de arma de fogo.
Eu vou falar do encontro estratégico entre o capitão Alden e o prefeito eleito de Ilhéus, Valderico Júnior, que discutiram parceria. Um apoio importante aqui para nossa cidade.
Gabriela. Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado. Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia.
7h10 na Bahia, 7h10. Olha, o deputado federal Capitão Alden e o prefeito eleito de Ilhéus, Valderico Júnior, se reuniram lá em Salvador durante a agenda, né? Agenda extensa aí do prefeito eleito, e esse encontro foi promissor. A reunião foi considerada de grande importância para o futuro da gestão municipal, com foco no apoio do deputado federal ao novo governo de Ilhéus. Durante a discussão, Capitão Alden reiterou seu compromisso em contribuir com o desenvolvimento da cidade. Ele anunciou que destinará emendas parlamentares para projetos que visam fortalecer setores essenciais de Ilhéus, como saúde, educação e infraestrutura. O deputado se colocou à disposição para colaborar com o prefeito Valderico Júnior, garantindo um acompanhamento próximo das iniciativas e apoiando diretamente a aplicação dos recursos de acordo com as necessidades da população. Valderico Júnior expressou a sua satisfação com o apoio de Alden, né, ressaltando aí a relevância dessa parceria para promover melhorias em Ilhéus e atender as demandas locais. O prefeito eleito enfatizou que a presença ativa de representantes federais é crucial para fortalecer a cidade e impulsionar seu progresso. A gente cobra aqui justamente isso, emendas, mas não é negócio de emendinha de 100 e 200 mil não, a gente vai cobrar emendas aqui que possa viabilizar o Vivo Morro 2.0, que a gente possa fazer uma grande recuperação dessas encostas. Tem escadarias por aí, Marinho Santos, você sabe, você também, como a gente caminhou muito aí, que não viram olha, nem sequer, eu acho que desde os anos 80, do primeiro Vivo Morro do ex-prefeito Jabes Ribeiro, que não teve manutenção. Então é preciso fazer manutenção, a gente precisa resgatar a autoestima da população que vive no morro, o acesso de quem vive no morro, para poder uma ambulância poder chegar lá, um carro do gás poder atender, fazer sua feira, uma entrega de um móvel. Imagina só, tem lugares que não tem como chegar, seu repórter.
Agora você também sabe que as emendas a nível de estado é bem, o valor é bem
não,
menor.
Mas essa aqui é federal.
As emendas é a federal. Nível federal
são maiores.
São bem são maiores.
Não. E essas que tem que aí, se você começa a colocar. O capitão é federal.
Ele é capitão Eldo.
Agora você bota aí o Leo Lomanto, vai, né, ajudar. O Paulo Aze. E outros deputados aí que estarão, né, e o Valderico buscando essa fortalecer. A gente precisa garantir um pacotão de emendas para Ilhéus, para ter condições de a gente poder fazer a grande transformação na cidade, viu?
É o Louro, vem aí, viu?
Quem é o Louro, rapaz?
O Louro, pergunta a Bicudo, quem é o Louro?
Quem é o Louro?
O Louro, vem aí, viu, Scarpe? Olha, Scarpe, vereador mais votado de Eunápolis é preso por posse ilegal de arma de fogo.
Você foi pra longe,
rapaz? É, Costa do Descobrimento. Foi preso na manhã da última sexta-feira por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele foi reeleito para o cargo com maior votação no município de Eunápolis, vereador do Partido Progressista. Adriano Cardoso, ele chegou a fugir durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa dele e depois se apresentou a uma delegacia de polícia. Segundo informações, outros dois mandados foram cumpridos com assessores do vereador. As ações fazem parte do desdobramento de uma operação da Justiça Eleitoral realizada no primeiro turno da eleição e na casa do vereador. Os agentes encontraram uma pistola calibre 9mm dentro da caixa acoplada do vaso sanitário. O vereador Adriano Cardoso do PP foi autuado em flagrante pelo crime de posse de arma de fogo de uso restrito, com agravante de uma arma estar com a numeração raspada. Ainda segundo informações, também foram apreendidos durante a operação computadores e notebooks e aparelhos, telefones celulares. Os mandados foram expedidos pela vara eleitoral de Eunápolis. Bicho pegou lá,
bicho,
viu?
Bicho pegou, foi, seu repórter, Eunápolis. O mais votado.
O vereador mais votado de Eunápolis.
É.
Mandando um abraço, Serena de Thelma.
Thelma.
Lá no saque.
Sim.
Thelma, eu não sou gay. E o Levita, que é o subgerente do saque. Levita, meu brother,
né? Um abraço aí. 7h15 na Bahia, seu
daqui
repórter.
Daqui a pouquinho eu vou trazer uma notícia lá daquela região de Ibicaraí.
Gente, você vai pra longe.
De Floresta Azul.
Você tá indo pra muito longe.
Capitão Galo é de Ilhéus e está lá na 63ª Companhia de Ibicaraí. E a informação chegando e o Tropa de Elite vai passando. É, batendo de primeira aqui para os nossos ouvintes.
É, você lembra que ali na semana passada, na sexta-feira, a gente falava sobre o tema da redação, né? Você viu que não teve nada a ver, né? O que a gente estava achando que tivesse. Foi a herança justamente da África no Brasil, né? E ontem foi o primeiro dia para a disputa das vagas do ensino superior. 4,3 milhões de candidatos, seu repórter. Teve gente que chegou atrasada, acabou perdendo, vai ficar pro próximo.
Ele, o portão fechando, ele.
Você viu?
Empurraram ele.
Agora, o que eu fiquei indignado com o Ilhéus, e aí mais uma vez eu chamo a atenção dos moradores dos distritos, é porque os distritos, os estudantes, ficaram, né, excluídos, seu repórter. Então dormiu na casa de um amigo aqui em Ilhéus, na casa de um parente, porque não teve como voltar para casa. Não tinha ônibus, seu repórter. É triste ontem, os pontos lotados, É, a turma que ficou até 5 da tarde não teve como votar pro distrito. Agora, essa mesma turma, né, que vota contra o povo dos distritos, ganharam votos dos distritos. Entendeu?
É verdade.
A turma tá lá na Câmara de Vereadores, vota contra o povo dos distritos. Eles continuaram recebendo voto dos distritos, seu repórter. É o povo querer gostar de apanhar, seu repórter.
Mas os distritos, os distritos de Ilhéus,
sim,
é que mais recebe dinheiro de políticos para votar nos políticos,
é
que compram os votos.
Rapaz, fiquei triste ontem, né? Fiquei triste. 7h17 na Bahia, vamos lá, vamos no nosso WhatsApp, mais uma passadinha pra gente dar moral, pra quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Bom dia, Mario Santos e Scarpita. Olha, estão invadindo o jardim do início ali do Savoia, viu? Grama recém-colocada e sendo danificado com venda de imóveis, coco, banana e etc. Inclusive carros em cima da grama nova, hein? Meu Deus do céu, estão invadindo também a invasão antes do trevo ali, da 030, no fundo do motel, depois da ponte do chocolate caseiro. Rapaz, ô prefeito! Prefeito Mário Alexandre, ô prefeito, tem que ver aí quem vai fazer essa fiscalização. Tá dando trabalho para depois resolver. Você vai empurrando o problema com a barriga, né? Tá tendo invasão também no Cururupi. A situação do Cururupi tá complicada aí. O pessoal tá reclamando aqui. Olha, bom dia, Mario Santos, Scarpita. Sou neguinho aqui do Acuípe. Que Deus abençoe o nosso dia. Um abraço aí. João Gandu no Acuípe. Olha, bom dia, Mario Santos, Scarpita. Aqui é César, passando para denunciar mais um descaso aqui da prefeitura. Na semana das eleições, eles enviaram colaboradores no caminho 48 aqui do Hernani Sá, com a missão de consertar os buracos, que são muitos. O fato é que vieram apenas um dia, começaram o serviço, retirando alguns paralelepípedos no final da rua e não retornaram, mas sumiram. Por conta disso, choveu e começou a formar um buraco, a areia e o barro ficaram espalhados aqui pela rua e começou a formação de uma erosão, viu? Nós, moradores do caminho 48, pedimos socorro ao Tropa de Elite, e intercedam por nós, afinal a gestão atual tem obrigação e ficam no poder até o dia 31 de dezembro, viu? Tá aí a bronca, viu, César? Obrigado pela sua participação. Olha, Scarpita e Marinho Santos, pura realidade o que vocês acabaram de falar sobre a situação dos estudantes. Vivo nos distritos e vejo a real situação. Nosso amigo Aurélio, lá em Ribeira das Pedras. Aurélio, inclusive, foi candidato a vereador, teve uma votação expressiva, viu?
Olha, Scarpita e Marinho Santos, agora, diante do Festival de Invasões, aqui no Joia do Atlântico, agora é na Arena Quirino de Vôlei. Querem construir uma casa onde já tem vários terrenos invadidos aqui.
Aonde,
e ninguém faz absolutamente nada. Joia do Atlântico.
Que coisa, viu? Dona Creuza, Nossa Senhora da Vitória, tá no ar com a gente. Bom dia, Dona Creuza.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, que Deus sempre esteja abençoando vocês dois.
Amém.
Iluminando a cada hora que acordar, que o anjo protetor sempre guie vocês.
Amém.
É o que eu peço todo dia por vocês dois, que sem vocês, nós não somos nada.
Ô, Dona Creuza.
É Creuza do Nossa Senhora da Vitória. Mas estou te passando por aqui, Marinho Santos, Roberto Scarpita, para denunciar a Coelba. Sábado, de 10 em 10 minutos a energia ia embora. Quase queimou minha televisão, minha geladeira. À noite eu não dormi. Eu ligava a geladeira, levantava, a energia ia embora. Foi a noite toda, de 10 em 10 minutos a energia ia embora. Eu acho que foi embora umas 20 vezes entre sábado e a noite.
Sábado para domingo.
A gente não conseguiu dormir com as muriçoca.
Muriçoca.
Por favor, nos
ajude. Tá vendo? Não acredito, viu?
É uma da hora, Mário Santos, Robertinho Scarpita, queda de energia aqui.
Queda de energia, absurdo isso. Alô, Coelba! Alô, Dona Coelba! A turma tá na bronca, viu? Lá em Olivença a gente sentiu aí, na madrugada de sábado para domingo. Olha, bom dia, manda alôzão pra mim aí, Dauana, meu pai Heraldo e minha mãe Marinalva, estamos aqui em Ubaitaba, ligadinhos no Tropa de Elite. Cadê Calango, rapaz? Calango da Ruinha, lá em Ubaitaba, meu amigo Bode, aquele abraço.
Como é que você vai falar com Calango? Calango tá intocado, meu irmão, o Beda perdeu a eleição.
Jailton Reis, lá do Condomínio Sol e Mar, segunda-feira abençoada pra todos aí, um abraço para essa comunidade maravilhosa aí do Sol e Mar. Daqui a pouquinho tem mais uma passadinha no nosso WhatsApp. Olha, Robertinho Scarpino e Marinho Santos, no caminho 40, né? E o caminho 50, finalzinho aí de linha, onde o ônibus manobra também, a situação tá uma confusão danada, viu? Cida da Rua da Liberdade, no hotel Tony Vilela, deseja a você um dia abençoado, cheio de coisas boas e muitas vitórias. Desejo também que Deus continue te protegendo de todo mal. Bom dia, valeu Cida. Cida é lá na Rua da Liberdade, hotel Tony Vilela. São 7h22, manda sua mensagem pra gente, 739-8829-1029, viu? 7h22 na Bahia.
Um show de rádio pra você.
As apostas estão abertas, seu repórter. Não é a da Mega Sena, não. Teve ganhador de Ilhéus aí, viu? Ilhéus tá com algum milionário aí, quietinho, caladinho ou caladinha, viu? Você acredita que foi o quê? Um homem ou uma mulher, seu repórter, que ganhou?
Eu acredito que foi lá pelo Alto do Coqueiro.
Alto do Coqueiro, rapaz?
Será que foi Otacília?
Ai, ai, viu? Bom, tem ganhador. Mas essas apostas que agora a gente está falando aqui é para a mesa diretora da Câmara de Ilhéus, seu repórter. Como é que está sendo, né, realizadas essas negociatas aí? Nós temos três nomes já colocados, né? O ex-presidente César Porto, o Márcio Bodão, encabeçando aí o movimento do Bloco dos Novatos, e também dos novatos tem o Nau Araújo, olha, Nau aí, do União Brasil. Esses três nomes já estão sendo apontados aí como os favoritos nessa disputa. Eu acredito que na reta final apenas dois nomes aí. E na opinião do repórter Marinho Santos, como é que fica?
O Márcio Bodão tá checando agora, né? Foi eleito agora.
Dos Novatos. Inclusive teve uma reunião com o prefeito eleito.
É um ótimo nome, o Márcio Odair Soarão. É o mesmo Márcio Bodão. E tem o César Porto, que tem uma experiência, que já passou
na presidência,
Da
Contas
Câmara.
Aprovadas.
É, César,
né?
Porto, que tinha uma equipe na época. Eu quero ver a equipe que o César vai montar para poder presidir se ganhar a eleição na Câmara de Vereadores de Ilhéus.
Vamos aguardar, né? Vamos aguardar, né, seu repórter? Então, essa disputa aí vai acontecer no dia 1º de janeiro, durante a cerimônia. A cerimônia de posse.
Muita coisa vai acontecer daqui para lá.
Ainda não foi divulgada a data da diplomação, né? A data da diplomação, que geralmente acontece na primeira quinzena de dezembro, eu ainda não tenho conhecimento da data específica para nomeação, a diplomação dos eleitos, também dos suplentes, prefeito e da vice-prefeita.
E se algum vereador destes que foram eleitos tiver algum rabo preso com a justiça eleitoral, podem perder o mandato, Scarpe?
Como?
Se tiver rabo preso com os que foram eleitos.
Não, aí tem que ter aquela prestação de contas, né? O prazo, inclusive, termina agora. Termina amanhã, dia 5, para prestar as contas da eleição.
Se alguma denúncia casca grossa chegar,
e vão empurrando com a barriga.
Justiça eleitoral.
Podem empurrar com a barriga.
Podem?
Podem.
Se tiver um advogado bom, do lado de quem está querendo sentar na cadeira daquele que ganhou.
É complicado aí, né? Daí o tapetão.
Tapetão.
É o tapetão. Tem um tapetão que é puxado, né?
Se eu abrir a boca aqui,
sim,
e dizer o que eu sei de um vereador que ganhou a eleição e que pisou na bola com a justiça eleitoral, ele perde o mandato.
Cuidado com
quase ninguém
língua.
Atentou para isso, quase ninguém se ligou. Eu, depois do programa, quando terminar o programa, vou dizer quem é o vereador e qual foi o erro que ele cometeu, que ele praticou durante as eleições, entendeu?
Rapaz, você tá,
ele atropelou a justiça eleitoral, mas o suplente, o primeiro suplente, está comendo coco, vai comer coco, E eu não vou falar, eu vou falar pra você. Você vai dizer, rapaz, é mesmo, pode perder o mandato.
Você tá criando...
Pode perder o mandato.
Você tá criando uma polêmica nesse exato momento, segunda-feira, dia 4 de novembro.
Vou falar pra você, porque tem suplente aí.
Sim.
Que poderia assumir no lugar do cara que está achando que ganhou. E o suplente não se ligou ainda na onda. Só se eu falar, dizer, rapaz, ó, aquele cargo ali, você vai entrar na justiça, vai procurar um tipo, um advogado, doutor Ademir Esmerim. Doutor Ademir Esmerim de Ilhéus, é um retado, e o cara ganha. O cara que ganhou sai, e o que tá na suplência entra.
Vou chamar o Manoel Messias aí. O pessoal já tá no zap zap aqui, curioso.
É, você já matou minha charada? Não, só quando terminar o programa que eu vou te falar onde é que tá
não,
o erro.
Não dá para me identificar aqui ainda não, viu, seu repórter? Mas eu tô curioso também, assim como os nossos ouvintes aqui no WhatsApp já mandando mensagens, querendo saber, rapaz, quem é, rapaz? Eu não sei também não, viu? Não sei ainda não. Ai, ai, ai. Vem com a notícia aí enquanto prepara aqui o nosso querido Manoel Messias. Daqui a pouquinho trazendo mais um giro regional aqui no Tropa, seu repórter.
Olha a companhia 63. Você sabe onde fica a 63?
Você tá indo longe demais.
É, mas rapaz, é porque lá, noite de ontem, durante rondas, lá em Floresta Azul, a 63 fica a companhia em Bicaraí e a ronda e comanda Floresta Azul. É um local conhecido pelo tráfico de drogas, uma boca de fumo. A equipe da polícia identificou uma movimentação suspeita, abordou um jovem que demonstrou nervosismo durante a abordagem com a presença da polícia. Na busca pessoal, a polícia encontrou com ele embalagens de maconha, embalagens prontas para venda. Aí ele foi questionado pelos patrulheiros. O jovem afirmou que vendia as porções e que o material pertencia a um outro indivíduo cuja residência... Só vou dizer onde é que ele mora, é ali a casa dele. A polícia foi chegando na casa, olha o que aconteceu. Quando a polícia chegou na residência, os avós do suspeito autorizaram a entrada da guarnição da PM da Companhia 63 e no local, com auxílio da K9 Quimera, deve ser a cadela, né?
A cadela, é.
Foi encontrada uma mala e na mala contendo grande quantidade de entorpecentes e diversos materiais utilizados para o tráfico, incluindo embalagens, uma balança de precisão, dois celulares. Após contato feito pelos avós, o suspeito se apresentou à polícia voluntariamente, minutos depois, e assumiu a posse de todo o material que foi apreendido. Então, diante dos fatos, o suspeito, juntamente com todo o material apreendido, foi conduzido até a 6ª Coordenadoria da Polícia Civil, que tem o comando do delegado Dr. Evi Paternostro em Itabuna, para a adoção das medidas cabíveis, já que Ibicaraí pertence a Itabuna e Floresta Azul também pertence à 6ª Corpins, Carpita.
Daqui a pouquinho eu vou falar da Operação Combate aí, a CVLI, policiais militares da 68, prenderam indivíduo por tráfico de drogas, Litorânea Norte, sexta-feira, 22h40. Tava curtindo o sextou na Litorânea Norte, porque agora tem ele, Manoel Messias, e hora e a vez de mais um giro.
A região interligada no Tropa de...
Aquele abraço, Manoel Messias, bom dia.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente à Esteco, a direção do amigo Galchão, e de Multiperfil Telhados, montagem e manutenção em telhados, seja de eucalipto ou maçarunduba. Fale com o amigo Jorginho ligando 73 991 95 2348. Vamos então trazer as informações aqui de Itabuna. E a ONG Unidos pelo Diabetes lançou aqui na cidade o Mutirão do Diabetes 2024, em sua 20ª edição. O mutirão será realizado nos dias 9 e 10. No dia 9, haverá atendimento e ações de prevenção do diabetes na Praça Rio Cachoeira, no centro da cidade. Os pacientes com diabetes receberão tratamento e serviços gratuitos. Já no dia 10, a partir das 7 horas da manhã, acontecem a 10ª Pedalada Azul e o 14º Aulão Azul de Ginástica, que celebram a saúde na prevenção e convivência com o diabetes através de práticas saudáveis. Itabuna encerra combate a escorpiões, com a remoção de toneladas de lixo e entulhos dentro e próximo aos condomínios Jubiabá e Gabriela, na zona oeste de Itabuna, foram finalizadas no fim de semana as ações educativas e de combate a escorpiões. A localidade tem 2.052 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida. Desde a última quarta-feira, frente de trabalho foram executadas, desenvolvendo ações de educação ambiental e limpeza nas áreas interna e externa. Uma das formas mais eficazes de evitar aparecimento de escorpiões é fazer a limpeza periódica de terrenos, evitar o acúmulo de entulho, roupas e tecidos velhos, além de vedar portas e sacudir roupas e calçados antes do uso. Também se deve afastar camas das paredes e evitar que roupas de cama e mosquiteiros encostem no chão. Instituto Programa Escola em Tempo Integral. Foi publicado na última sexta-feira o decreto que institui e regulamenta o Programa Escola em Tempo Integral na Rede Municipal de Ensino aqui em Itabuna. O objetivo, conforme o ato, expandir o tempo de permanência das crianças e dos estudantes nas unidades de ensino, com promoção da educação integral de forma qualificada por meio de experiências pedagógicas. Um dos artigos estabelece que a Secretaria Municipal da Educação vai definir anualmente a lista de escolas selecionadas para o programa. Nelas, os alunos terão jornada escolar de, no mínimo, 7 horas diárias e 35 horas semanais, totalizando 1.400 por ano. Falamos em nome da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, no bairro Maria Matos, em Frente Nestlé, a direção do amigo Galchão. E de Multiperfil Telhados, montagem e manutenção em telhados, seja de eucalipto ou maçaranduba, é só falar com o amigo Jorginho, ligando 73 991 95 23 48. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Escapita. Como hoje é segunda-feira, o desejo de um bom início de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Com o programa Tropa de Elite, então você está bem informado.
Bom dia, bom dia. São 7 horas mais 42 minutinhos na Bahia, 7h42. Vamos seguindo com a metralhadora da informação aqui, seu repórter. Olha, produtores rurais, né, impediram invasão, eles desmontaram um acampamento em Uruçuca, pedindo a invasão, viu? Isso mesmo, a informação chegando agora. Ontem, domingo, dia 3, produtores rurais de Uruçuca mostraram que estão prontos para defender suas terras. Uma fazenda situada a poucos metros do posto de pesagem ali da Polícia Rodoviária Estadual estava sendo invadida por 5 pessoas que, sem autorização, iniciaram a construção de 6 barracos. Ao receber a notícia, por volta do meio-dia, a família da propriedade se dirigiu rapidamente ao local e encontrou os invasores em meio a um churrasco, cercados de garrafas de cachaça, despreocupados com a situação. Aí os proprietários chegaram, seu repórter, né? E aí os proprietários não hesitaram em enfrentar os invasores, que tentaram se estabelecer na área rural. Com coragem, eles conseguiram expulsar os intrusos, demonstrando toda a escritura, né? Nós somos donos daqui. Aí começou a derrubar os barracos. Além disso, eles queimaram os pertences deixados para trás, enviando aí uma mensagem clara sobre a importância da proteção das propriedades rurais e a necessidade de agir rapidamente diante dessas ameaças. Quem é dono não pode, né? Ah, eu sou dono, então prova que é o dono e impede isso aí. E esse incidente em Uruçuca destaca a resiliência e a união entre os produtores rurais, que continuam lutando para garantir a segurança de suas terras e atividades. A rápida ação da família evidencia a importância da vigilância constante e da defesa contra invasões, promovendo um ambiente seguro para todos os agricultores da região. Um bom tempo que a gente não dava notícias como essa, né, seu repórter? Esse embate aí, imagine. Você é o dono da propriedade, de uma hora para outra recebe a ligação: eu estou invadindo aqui. 5 barracos, churrasco, cerveja, cachaça no domingão.
É muita ousadia, né, Scarpita?
É complicado, viu?
Olha, Scarpita, estou chegando, falando e chamando a atenção da Praça Dom Eduardo, da Praça da Catedral de São Sebastião, do nosso, né, Bispo Dom Giovanni Cripa e também do novo prefeito Valderico Júnior. Centro de Ilhéus, nosso cartão postal, um cidadão flagrou na última sexta-feira, centro histórico, várias pessoas em situação de rua fazendo do espaço público a sua moradia. Inclusive circulou um vídeo, o cidadão mostra sofá, carrinho de bebê, colchão e outros materiais espalhados pela praça, gerando aquele forte odor, além de palavras obscenas e muita fumaça de cigarro. Então essa cena triste, que não é mais novidade nas ruas de Ilhéus, então leva a se pensar que o município deixa a desejar no aprimoramento das políticas públicas e sociais, principalmente a falta de espaço humanizado para acolher os esquecidos pelo poder público. Deixa a desejar mesmo. Já no bairro do Malhado, os moradores de rua furtaram tapumes da obra abandonada do canal do Malhado, uma obra milionária referente à segunda etapa da cobertura do canal do Malhado, abandonada há meses pelos governos do estado e também do município, foi alvo de vandalismo e quebra-quebra na noite do último sábado. Imagina só, vídeos circularam, encaminhados esses vídeos para várias pessoas, onde vários homens, aparentemente moradores em situação de rua, retirando as placas de zinco para vender, né? De vender, toda a extensão da obra.
Comercializar, seu repórter.
Fazendo com que o local sirva de passagem para pedestres e até de veículos.
Eu não acredito mais que o governo vá retomar essas obras aí. Aí agora é missão para Valderico Júnior.
Nem o governo do estado, nem o governo do município.
As obras paradas, a gente vê ali em Itabuna. Em Itabuna, as obras continuam a todo vapor. Tem a obra da construção da ponte, da nova estrada, que é outra coisa que a gente vai falar aqui, que não vai resolver o problema, vai todo mundo ter que voltar pro lado de cá e enfrentar o gargalo da entrada do Vilela. É, a entrada do Vilela que necessita do viaduto ali, urgente. Tem que pensar grande, pensar futuro. Essa estrada nova
agora
mesmo.
Foi longe, falou do viaduto. Ninguém fala em
viaduto.
Durante a campanha
se falou nisso, seu repórter.
Ilhéus só tem um viaduto, que é o viaduto catalão.
A gente precisa resolver esse problema. Essa estrada nova.
Um viaduto ali, Scarpita, do viaduto catalão no Teresópolis, entrando na Rua da Jaqueira, passando na casa do Paulinho Góes, sentido Pacheco. Aí você sobe do centro, Pacheco, pá, vai descer lá no Itão.
É, rapaz, tem que pensar a cidade pelo alto, né? Pelo alto. Agora, esse negócio da estrada nova deveria vir até o Teotônio Vilela, seu repórter. Buscar, ao invés de construir essas três pontes, construiria uma só, vinha pra cá, já saía, fazia uma ponte ligando Vilela, Nelson Costa, já tem que resolver o problema daquele trecho ali do Couto. Aquela avenida, né? A Ilhéus Olivença, aquele trecho lá dos condomínios, dos prédios que estão sendo erguidos. Aquilo ali, meu irmão, quando tiver todo mundo habitado, vai ser carro demais e não tem válvula de escape. A última válvula de escape é justamente ela entrando nos solares que você sai do Nossa Senhora da Vitória. De lá pra cá, você não tem mais nada. Então você teria que criar ali no Cururupi uma saída, que já tem a estrada, tá prontinha lá, é só pavimentar, deixar o negócio organizado, tá saindo o Couto. Vamos levar essa ideia ao prefeito Valderico Júnior, se discutir isso e buscar uma alternativa.
Essa nova Câmara de Vereadores, com o novo governo, esse gargalo aqui também, cara, chamado Ladeira do Antigo Canecão, ou Ladeira do Jacaré. aquelas casas lá.
Desapropriadas. Fazer um negócio com segurança.
Fazer um check-up, todo mundo sobe e desce já.
Você quando tá descendo mesmo, que vem alguém subindo, você pede para dar um ok se vier algum carro, né? Você vai descer e precisa olhar se tiver algum carro. Por quê? Porque ficou um negócio estreito
ali. Super interessante
aqui. Desapropriar a pessoa e tudo direitinho.
Antes da última passadinha, no zap zap. Essa obra do Canal do Malhado começou no mês de agosto de 2022, com previsão de término em setembro de 2023.
Olha aí.
Nós estamos em novembro de 2024.
E nada, 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 viu? Última passadinha no zap zap. Vamos dar moral pra quem? Dá moral pra gente. O povo tá no ar, fala no Tropa de Elite. Piata lá em Onápolis. Olha, Marinho Santos e Scarpita, tô ligado em vocês. Eles trouxeram informação de Onápolis. Marinho Santos e Scarpita, me conte aí, rapaz. Quem foi o vereador? Marinho Santos não me disse agora, não. Só vai falar depois do programa, rapaz. Um abraço aí, Thales Badaró da Serra Negra. Um abraço pra você, viu? Tá todo mundo curioso aqui. O povo fala no Tropa. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Manda um alô aí pra Eri, aniversariante do dia de ontem.
Nossa, que Eri
Guimarães, aqui no Banco do Pedro. Pra minha irmã Marinês, em Águas Claras, distrito de Uruçuca, Serra Grande. Manda um alô aí também pra Penacova, em Uruçuca, Bugé. E toda a turma aí de Uruçuca, todos os meus clientes de geladinho aí em Uruçuca.
Olha o geladinho.
Obrigado e tenha um bom dia. Ah, manda um alô também aqui pra Nega, na Rua Nova Brasília, em Banco do Pedrozinho. E todos os moradores aqui do Banco do Pedro que ouve a Gabriela FM.
Valeu,
obrigado,
Maria.
Então, bom dia.
Um abraço pra você, Eri. Parabéns,
viu? Bom dia, Robertinho Escapita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia
a todos, né? Ouvintes da Tropa de Elite. O Aldo Moura do Vila Lália, o Guerreiro, Itabuna, Bahia.
Valeu, Aldo.
Pronto. Vou dar um abração aqui também pra Ailton Loyola, aqui no Sarinha. É ouvinte assíduo também da Gabi. Valeu. Forte abraço.
Legal, a turma
boa
aí.
Boa semana pra todos. Fica todos
é a maior audiência de toda a região, viu?
Iluminando a cada hora.
Bom dia, Marinho. Bom dia, Robertinho.
Bom dia.
Queria que vocês perguntassem aí a dona Embasa aí quando é que ela vai tomar providência naquele buraco, naquela cratera que eles abriram ali na cabeceira do aeroporto. Fizeram o serviço lá, meu irmão, e largaram, tá lá. Um buraco lá que passar com o carro arriscado, deixar até as rodas pra trás.
Felipe Madureira, a resposta é com você, Felipe. O povo procura o Tropa de Elite, né? A gente quer saber. A resposta é com você. Olha, a última notícia aqui, antes de chamar o Paulo José, os bancos devolveram aí, ó, ao INSS quase 8 bilhões de reais em benefícios que não foram sacados, gente. E entre janeiro de 2023 e setembro deste ano, os bancos devolveram ao Instituto Nacional do Seguro Social mais de 7,88 bilhões de reais relativos a benefícios que os segurados deixaram de sacar no prazo legal. Viu que coisa?
Interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Paulo José. Hora de mais um giro. É o último do nosso programa. Bom dia a você.
Olá, bom dia. Estamos no mês de novembro e temos o Novembro Azul. O mês é escolhido para essa campanha porque é considerado o mês da saúde do homem, com objetivos de conscientizar sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, reduzir a mortalidade por câncer de próstata, promover a saúde masculina em geral, estimular os homens a realizar check-ups regulares. Previna-se, divulgue esta data, divulgue este momento que é fundamental para a verificação da saúde do homem. Junte-se à luta pela saúde masculina. Vamos com o nosso giro de notícias. Um carro pegou fogo na noite deste domingo na Lagoa das Flores, em Vitória da Conquista. As imagens que chegam mostram o veículo tomado pelas chamas. Até mesmo o matagal, às margens da via, pegou fogo com o incêndio do carro. Ainda não se sabe o que teria causado o incêndio e se alguém ficou ferido. O corpo de bombeiros foi acionado para debelar as chamas. Outras informações no blog Paulo José ou a qualquer momento aqui neste programa. Uma jovem de 27 anos morreu na madrugada deste domingo após ser atropelada por um veículo na Avenida Liberdade, em Itamaraju. O acidente vitimou Tabita Pereira dos Santos, que pilotava uma motocicleta Honda Biz quando foi atingida por um VW Amarok conduzido por Márcio Bravo Baioco. O motorista invadiu a pista contrária e, após a colisão, fugiu do local sem prestar socorro à vítima. Socorrida pelo SAMU, Tabita foi levada ao Hospital Municipal de Itamaraju, mas não resistiu aos ferimentos. Além de atingir a motocicleta da vítima, o impacto do veículo deixou um rastro de destruição, atingindo outras motos estacionadas na via. A PM foi acionada e iniciou as buscas pelo motorista fugitivo. O delegado plantonista Manuel Andreata autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Itamaraju. E olha que maravilha, um escritor baiano, mais precisamente de Camacan, lança candidatura à Academia Brasileira de Letras. Com mais de 50 livros de uma obra publicada em 11 idiomas, a candidatura de João Calazans Filho à Academia Brasileira de Letras é particularmente versátil e pródiga. Testemunha de um novo tempo e das novas mídias para a produção e a divulgação cultural, Calazans Filho honra seu compromisso com a literatura e a educação, trabalhando e escrevendo diariamente. O autor declara assim a razão por trás de seu pleito, aspas: assumir a cadeira 27 não é apenas um anseio pessoal, mas uma oportunidade de dar centralidade à contribuição cultural da Bahia para a perpetuação de uma literatura que, como diria Jorge Amado, é feito para o povo e pelo povo. E acrescenta: espero trazer uma visão que honre o legado de Antônio Cícero e valorize a diversidade cultural do nosso país. Fecha aspas, João Calazans Filho, aqui de Camacan, pleiteando, portanto, uma vaga na Academia Brasileira de Letras. Matéria completa você acompanha no blog Paulo José. Acesse e desfrute desta matéria que eu creio que você irá gostar, irá
valeu,
torcer muito,
Paulo,
por este escritor camacanense, baiano, brasileiro.
Boa sorte,
José,
não?
Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Um abraço para você, manda um abraço, meu querido Júnior Nelito. Júnior Nelito tá aqui pedindo para te avisar uma promoção imperdível, viu? Atenção, atenção, você, meu amigo, você, minha amiga, mais informações, você já anota aí, 1574. Vou repetir aqui direitinho, tá certo? 739-9173-1574. É uma promoção imperdível. Ilhéus Guarulhos, por apenas R$250 através da Azul. Vai partir para São Paulo, seu repórter?
É, aí a Angélica deve estar anotando já esse
número
aí para poder a gente.
Partiu!
É, acabou! Partiu Guarulhos.
Vamos
acabou.
Essa, acabou
o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha.
Vou derrubar tudo isso.
Tá descendo as escadas.
Vou descer as escadas do Gabriela Senta agora. Eu, Chico Preto, Robertinho Scarpita, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa, onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres, o palco dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos,
eu já fui. Vem comigo, seu Robertinho Scarpita.
Vamos nessa, carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Faltando minutinhos para as 8, vem aí Renatinho Bad Boy. A gente se encontra amanhã, bem cedinho. Oferecimento Pré-Moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Milha de Supermercados, Ecologia Praia, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e Contin Tintas.
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.